Vou passar a palavra agora para o próximo orador inscrito, senador Marcelo Crivella.
Presidente Tombini, presidente Elcídio, em nome dos quais eu gostaria de saudar toda a ilustre mesa. Presidente Tombini, rapidamente, a atividade econômica em 2014 desacelerou, mesmo com as medidas anticíclicas que adotamos, e hoje reconhecemos até que erramos na medida. Por quê? A questão do swap cambial. Suponha, presidente, que a taxa, o dólar, fique em 3,15. Qual será o nosso prejuízo? Eu sei que, e é bom que aqueles que nos assistem em casa tenham também noção, de que um instrumento importante do Banco Central é que todos os empresários que têm compromissos a cumprir em dólar no futuro não comprem dólar, não se capitalizem em dólar para que não haja uma emulação do valor do dólar e desvalorize a nossa moeda. O Banco Central, então, banca, só que a moeda se valorizou por diversos fatores já citados aqui e outros até aleatórios que a gente não consegue distinguir com clareza. Mas qual será o impacto, presidente, no Tesouro Nacional, se a taxa permanecer na média anual de 3,15. Vossa Excelência disse também de que nós vamos ter reposições. Investimento estrangeiro virá. Recentemente, nós tivemos um déficit de 3 bilhões e 300 milhões. Somado o que entrou com o que saiu, nós ficamos com um déficit. E o Mário Henrique Simons dizia que a crise cambial é a mãe de todas as crises, quando começa a ocorrer uma espécie de fuga de capital. A terceira pergunta, senhor presidente, é se o senhor vislumbra alguma contribuição dos bancos privados para a gente poder manter a nossa atividade econômica e o nível de emprego. Nós já votamos aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, o cadastro positivo, na esperança de que a inadimplência não fosse mais argumento das taxas mais altas do mundo praticada pelo sistema financeiro brasileiro. Há alguma boa notícia nesse setor, presidente? Por último, nós tivemos uma, vamos dizer assim, uma evasão de moeda estrangeira do nosso país inacreditável. Um funcionário da Petrobras tinha quase 100 milhões de dólares em conta no exterior. Outros também tinham valores enormes. Cada dia surgem mais brasileiros com contas no exterior e com valores muito expressivos. Eu gostaria de saber duas coisas. O Banco Central não foi cuidadoso o suficiente para evitar isso? Segundo, o Banco Central tem alguma medida para repatriar esses recursos, pelo menos aqueles que possam ser repatriados, que não sejam de origem do crime? Obrigado, presidente.
Muito obrigado, senador Crivella. Eu passo agora a palavra ao senador Ataídes Oliveira e depois, fechando esse bloco, o senador Ferraço.
Muito obrigado, senhor presidente. Presidente Tombini, com toda a vênia, Vossa Excelência é um dos responsáveis por essa desastrosa política econômica do nosso país. Inflação alta, baixo crescimento, queda no investimento e a destruição de nossa indústria. E não é um senador da oposição que está afirmando, presidente Tombini. Agora é o povo brasileiro. A avaliação dos senhores no Datafolha é 13% e agora no CNT é 10%. A inflação já supera a casa dos 8%. A queda do PIB 0,83. Vossa Excelência, desde o dia que assumiu a presidência do banco, nunca conseguiu cumprir a meta de inflação. Se Vossa Excelência, eu gostaria que os companheiros aqui me permitissem, senador José, me permite. Se Vossa Excelência fosse presidente ou diretor de uma empresa e não desse conta de cumprir a meta estabelecida, Vossa Excelência já tinha sido demitido. Vossa Excelência só usa um remédio contra a inflação, é os juros. Aumentar taxa de juros. Olha as consequências, encarece o crédito para o consumidor e empresa, gera queda no consumo e queda nos investimentos, indústrias não fazem novas contratações e não compram novas máquinas, o PIB cai e o país entra em recessão, aumenta o desemprego e, consequentemente, vem a criminalidade. O Brasil precisa saber, como demonstrei, que existe outro remédio, presidente Tombini, que não tem contraindicações e nem efeitos colaterais para combater a inflação. É a produtividade. Produzir. Temos que incentivar as nossas indústrias a produzir e deixar que a lei da oferta e procura toma conta. Assim, com certeza, nós iremos combater a inflação. Eu vi há pouco a ministra, ex-ministra-chefe da Casa Civil, senadora Gleisi, que está aqui conosco, nossa colega, disse que Vossa Excelência tinha total autonomia no Banco Central. Se Vossa Excelência tinha total economia e levou essa nossa economia a esse desastre, Vossa Excelência e a sua equipe não pode conduzir mais essa economia brasileira. Porque até então eu achava que quem comandava era a presidente Dilma. Mas hoje, aqui de forma insofismável, a chefe da Casa Civil, a ministra, disse que Vossa Excelência é que mandava no Banco Central. Se assim for, eu vejo que Vossa Excelência não pode continuar nesse cargo. Porque o povo brasileiro não suporta mais presidente Tombini. Essa brincadeira com a nossa economia brasileira. E o povo já foi às ruas, mais de 2 milhões, e vão voltar agora, imagino eu, com mais de 3 milhões às ruas. E Vossas Excelências não vão suportar tamanha pressão. E isto pode custar muito caro para o nosso país. Eu quero fazer tão somente uma pergunta a Vossa Excelência, presidente Tombini. Produzir, incentivar as nossas indústrias, fazendo só a parte do governo, porque os nossos empresários não querem favores, não querem esmola, querem que o governo faça a sua parte de infraestruturas, de portos e etc. e tal. Eu pergunto para Vossa Excelência, incentivar as nossas indústrias a produzir não seria um remédio mais adequado para a gente baixar essa danada dessa inflação que corrói o salário do trabalhador? Muito obrigado, senhor presidente. Só por último, senhor presidente, só por último. A respeito do swap, o senador, ainda tem um segundinho, o senador Tasso falou muito sobre o swap. Somente neste ano nós tivemos um prejuízo aqui, vamos ser claros, um prejuízo de 45 bilhões de reais o Banco Central teve de prejuízo no swap. Muito obrigado, senhor presidente.
Para concluir essa rodada, passo a palavra à senadora Marta Suplicy.
Obrigada, presidente. Prezado presidente Tombini, no Brasil, o principal mecanismo de controle inflacionário utilizado pelas autoridades monetárias é a taxa de juros. Esse mecanismo, ele se tornou ainda mais central a partir de junho de 99, quando foi adotado no Brasil o sistema de metas inflacionárias que já vinha sendo usado na maioria dos países da América Latina. A partir de então, ficou evidente que a preocupação primordial da política econômica devia ser o alcance das metas estabelecidas. E o controle da inflação nesse novo regime de política monetária se dá fundamentalmente por intermédio da fixação do valor da taxa básica de juros, a Selic, num patamar que seja compatível com a meta inflacionária definida pelo Conselho Monetário. Uma das limitações desse sistema, contudo, isso foi mencionado também, mas de outra forma, reside no fato de considerar relevante apenas a variável de juros, negligenciando a importância de outras variáveis econômicas fundamentais no controle inflacionário. À vista disso, a minha pergunta seria: como é possível controlar a inflação de forma eficaz por meio da elevação de taxas de juros em uma economia na qual existe um conjunto enorme de pressões inflacionárias pelo lado dos custos? A outra pergunta é: o cenário de desvalorização do real, ele pode colocar empecilhos ao cumprimento da meta de inflação, tanto nesse ano quanto em 2016? É sabido, né, que uma desvalorização da nossa moeda tende a aumentar os preços dos importados no mercado internacional, e isso vai causar também um impulso a mais na alta de preços domésticos. Vários economistas têm argumentado como uma forma de abrandar o problema que uma sinalização por parte do Banco Central sobre o que pensa em relação à trajetória da inflação no futuro pode ajudar a desacelerar os preços presentes. Porque nós sabemos que a expectativa que as pessoas têm da inflação, ela é fundamental no aumento ou na diminuição dos custos que são propostos nas negociações. Então, diante de um cenário de uma crise econômica bastante dura, de uma recessão que está batendo na porta, de um passado que nos deixa com muita dificuldade em acreditar na política monetária adotada pelo Banco Central, quais são as medidas que Vossa Excelência poderia tomar para o resgate da credibilidade do banco? São essas minhas perguntas.
Com a palavra o presidente Tombini, 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, então, respondendo às indagações do excelentíssimo senador Marcelo Crivella, sobre os fluxos de capitais, eu acho que houve, de fato, uma saída pontual registrada em um desses meses recentes. O que eu posso lhe dizer é que nós não temos qualquer problema de financiamento de balanço de pagamentos. Balanço de pagamentos entendido com a balança comercial, a conta corrente e como você financia um eventual gap nessas contas mais físicas, digamos assim, as contas financeiras. Nós temos tido um investimento estrangeiro direto, como mencionava há pouco, está na faixa de 60 a 65 bilhões, essa é a perspectiva para esse ano, inclusive a movimentação do dólar recente mencionava que pode tornar ainda mais atraente alguns posicionamentos dentro do Brasil em relação ao preço de entrada. Então, nós não estamos vendo absolutamente nenhuma dificuldade no financiamento do balanço de pagamentos, ao contrário. Ele tem sido apoiado, o déficit em conta corrente, né, que o ano passado foi de 90 bilhões, esse ano nós esperamos que caia, também em função da recuperação da economia global, da depreciação do câmbio, etc., não está encontrando dificuldade para se financiar, e uma boa parte desse déficit de conta corrente, cerca de 70%, vem sendo financiado com esses recursos de mais longo prazo. Em relação aos bancos privados, Vossa Excelência mencionava sobre a contribuição deles, imagino que tem que contribuir. São mais de 50% do mercado de crédito brasileiro, de maneira que, certamente, os bancos privados, seja no financiamento do consumo, seja no financiamento, digamos, da produção das empresas, têm um papel relevante no apoio ao financiamento da economia. Vossa Excelência bem sabe, e fazia referência a isso nas palavras introdutórias, que o Brasil teve o seu mercado de crédito mais ou menos estacionado em torno de um quarto do tamanho da economia por muito tempo. Um pouco menos, um pouco mais, mas ali num quarto. E foi nos últimos 10, 15 anos que houve um salto. O mercado de crédito, que era um quarto da economia, hoje é quase 60% da economia. Hein? Tem banco privado, tem banco público, tem banco nacional, tem banco estrangeiro. Né? Então, hoje, é mais de 50% da economia, quase 60% da economia é financiado no mercado de crédito bancário. Né? Então, de maneira que eu acho que hoje é mais importante do que já foi lá atrás o mercado de crédito para apoiar a economia. Enfim, certamente o setor privado vai continuar, digamos, fazendo negócio no financiamento do consumo e da produção no Brasil. Né? O senhor mencionava a questão do swap cambial, falava inicialmente, falei no meu discurso, acho que do ponto de vista do Banco Central como administrador, tá, desse ativo, reservas internacionais, que estão na ordem de 370 bilhões de dólares, não é? Só que o nosso balanço não é em dólares, o nosso balanço é em reais. Então, toda vez, como Vossa Excelência aludiu, quando há uma desvalorização da moeda nacional, o nosso balanço, os 370 bilhões de dólares no nosso balanço, valem muito mais, a depender do tamanho dessa depreciação. E isso vai para o resultado, isso tem que ser transferido para o Tesouro Nacional. Tá certo? Da mesma forma, nós temos, como eu falava, do ponto de vista do Banco Central, como um administrador, tá certo, de portfólio de recursos, faz todo sentido ter um pedaço dessas reservas, já que seu balanço flutua tanto em função da valorização ou desvalorização da moeda nacional, porque é cotada da moeda nacional, ter um pedaço dessas reservas, ou seja, menos de um terço, que é o meu caso hoje, protegidos na forma de swap cambial. Então, quando houve essa apreciação recente, mais recente do real, você tem uma perda do ponto de vista do valor das reservas em reais, mas tem um ganho do ponto de vista dos ajustes nessa posição de swap cambial com o resto da sociedade. De novo, vai 80% ou para o investidor estrangeiro que quer colocar o dinheiro no Brasil ou para o setor privado não financeiro, as empresas brasileiras que têm condição de navegar num mar mais turbulento, de instabilidades em relação às moedas do globo, de uma forma mais segura. Então, temos que olhar essa questão do swap e da reserva de forma integrada, porque as duas vão para resultado e as duas representam custos ou receitas para o Banco Central. Então, se perde 40, ganha 150 na outra, líquido ganha 110. Uma conta, digamos assim, imprecisa, mas para dar uma noção do que nós estamos falando em termos dos valores. Então, do ponto de vista do Banco Central, do ponto de vista de um administrador avesso ao risco, faz todo sentido ter um pedaço das suas reservas protegido na forma de swap cambial que o próprio Banco Central vende ao resto da economia. Em relação à questão da evasão, nós temos um sistema, como eu estava mencionando agora em resposta à senadora Ana Amélia, nós temos um sistema de inteligência nessa área de prevenção à lavagem de dinheiro, cujo órgão central de inteligência é o COAF, vinculado ao Ministério da Fazenda, e outros compõem esse outros poderes também participam, né, dessa. Então, o sistema que funciona, acredito, bem, desde a implantação da lei de lavagem de dinheiro, lá em 98, a lei 9.613, de 98, né, nós temos esse arranjo onde cada um desses órgãos, Receita Federal, Banco Central, COAF, trabalham na prevenção à lavagem de dinheiro. Nesse período, já foram feitas quase mais de 5 milhões de notificações, tá certo? O sistema financeiro efetuou notificações ao COAF. Só no ano de 2014 foram feitas 800 mil notificações referentes a esse tema. Então, várias das coisas que nós vemos aí saem do sistema. Obviamente que a abertura de contas no exterior não necessariamente passa por uma operação de câmbio, pode ser feita lá fora, com recursos lá fora. Então, o que eu queria enfatizar é que esse sistema ele funciona e funciona muito. Quer dizer, no caso do Banco Central, nós definimos as regras que se aplicam às jurisdicionadas aqui no Brasil, as regras de prevenção à lavagem de dinheiro e o mecanismo de comunicação. Então, esse mecanismo de comunicação que eu mencionava, Vossa Excelência, comunicou 5 milhões e 300 mil vezes, tá certo? O COAF nesses anos de vigência dessa lei, 800 mil vezes só no ano de 2014. Então, o sistema bastante ativo, nesse sentido, não creio que não concordo com a imputação que foi feita, a sugestão foi uma pergunta, na realidade, é um sistema que funciona e várias das coisas que nós vemos aí vêm justamente do funcionamento desse sistema.
Presidente, me perdoe, nós temos 2 milhões de brasileiros vivendo no exterior. Esses brasileiros mandam muitos recursos para cá, alguns bilhões de reais, talvez seja a nossa melhor receita. Esses brasileiros teriam possibilidade de manter conta no país em dólar?
Nós temos limitações hoje de abertura de contas em dólar no país. São casos muito restritos para organismos internacionais, enfim. Nós sempre fomos muito cautelosos nessa matéria. Por quê? Porque a moeda que o Banco Central controla e cria é o real. Ou seja, nós não criamos moeda estrangeira. Então, outros países seguiram nessa direção. Alguns tiveram problemas em controlar esses dois meios de pagamento simultaneamente. Quer dizer, casos muito específicos, pontuais, mas certamente tem sido feito na questão das remessas de pequeno valor, né? Então, eu creio que esse é um ponto, quer dizer, um ponto importante para esse contingente que Vossa Excelência mencionava. Agora, a abertura de contas já é uma questão de política, certamente. Nós somos muito cautelosos com essa possibilidade, né? No Brasil.
Muito obrigado, viu, presidente? Muito obrigado.
À disposição. Creio que, bom, tem um questionamento da senadora, do senador Ataídes Oliveira, enfim, respeito às posições, não concordo, com Vossa Excelência pode antecipar, mas certamente nós procuramos fazer o melhor trabalho possível para atingir o nosso objetivo. Quero dizer que nesses 4 anos, esse regime de metas de inflação tem uma estrutura já bem definida. Vem lá do decreto 3088 de 1999, de 22 de junho daquele ano, que diz o seguinte: se ao final, se a inflação de 1º de janeiro a 31 de dezembro ficar acima, tá certo, da meta mais o seu intervalo de tolerância, o presidente do Banco Central escreverá uma carta aberta ao ministro da Fazenda explicando as razões por que isso aconteceu, certo? A estratégia que vai ser utilizada para fazer com que essa inflação retorne à meta e o tempo que o Banco Central, o presidente, estima que será necessário para que isso aconteça, tá certo? Quero dizer que nesses 4 anos eu não tive que escrever nenhuma carta, não é, para o ministro da Fazenda. Ou seja, a inflação sempre esteve dentro dos limites estabelecidos por um decreto lá atrás. Obviamente que os níveis de inflação são definidos, como eu estava falando anteriormente, 18 meses antes pelo Conselho Monetário Nacional. Mas tem ficado em torno de 4,5% com mais 2, menos 2%. Então, não escrevi ainda. É possível escrever no futuro? O futuro dirá. Mas, enfim, existe um regime bem definido em relação a isso, tá certo? Então, nesses 4 anos eu não escrevi, mas naturalmente Vossa Excelência sabe que essas definições de equipes não são definições nossas aqui.